Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui convosco hoje de noite. E é bom também saber que vocês são crentes, perdoadores. Então, quando estou arranhando sua língua, você vai me perdoar, tá? Vai aguentar firme e tal. Amém. Vamos orar. Oh, Senhor, estamos aqui em Tua presença, querendo ouvir de Ti. Deixa, Senhor, ajuda-nos a abrir a Ti e deixa a Tua palavra entrar em nosso coração. Entrar, descer em nossos ouvidos e criar algo novo em nós hoje à noite. Pedimos Tua palavra criadora, que vai fazer algo novo em nós, Senhor. Fala conosco. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Ouvi falar de um pregador americano no Brasil, aprendendo com eu a língua portuguesa. E ele estava pregando para a primeira vez diante de uma congregação grande. E depois do culto ele quis convidar todos os adultos para frente, né, para oração. Porém ele acabou chamando: por favor, todos os adultos, chega para frente. Por favor, ninguém mexeu, né? E todos os adultos, por favor, né? Mas sabe, irmãos, que muitos crentes conhecem um Deus perdoador, mas não conhecem um Deus salvador. Perdão é uma coisa maravilhosa. Todos nós precisamos perdão. Mas perdão não muda nada. Mas salvação muda nossa alma, muda nosso interior. Então é bom tomar o primeiro passo na caminhada cristã, reconhecer um Deus perdoador. Mas existe muito mais do que isso. Deixe-me perguntar, falando em pecado, todo mundo entende que você é pecador? E seus pecados são leves, pequenos, graves, médios, como são seus pecados? Seus pecados merece a morte? O que você tem feito, pensado, dito? Você acha ser digno de morrer por isso? Pense bem. O que você tem feito no passado, tem dito? Você acha que por isso você merece morte? Sim? Não? Talvez? Vamos raciocinar juntos. Se você não é digno de morte, então não há necessidade nenhuma alguém substituir para você nesta sentença. Por que alguém vai morrer em seu lugar se você não merece morte? Se você é tão bonzinho, seus pecados são tão pequenos, são leves, por que vai precisar alguém morrer em seu lugar? Uma pergunta, hein? Mas nos olhos de Deus, a sentença, o salário de pecado é a morte. Sabendo ou não, sendo ciente ou não, nós merecemos morte. Por quê? Nós pecamos. Quando Adão e Eva estão no jardim de Éden, antes da queda, Deus preveniu eles: olha esta árvore, no dia que vocês comeram desta árvore, vocês vão morrer. Acho que comendo uma fruta merece morte. Um pouco de desobediência, uma coisa tão leve, né? Tão simples, merece a morte. Rebelião contra Deus merece morte. Desobediência merece morte. Sim, merece sim. Deus não quer encher o mundo dele com pessoas contrariando a natureza dele, ofendendo a pessoa dele, rebelando contra a pessoa dele. Então, tem uma só solução: a morte. Sabe que não é possível não ser pecador? Nascemos pecadores. Nunca, no momento algum, eu precisava ensinar meus filhos a pecar. Nunca ensinei, mas eles aprenderam. Naturalmente, automaticamente, pecaram. Por quê? Porque nossa natureza humana caída peca. Por que o cachorro late? Tem que ensinar ele a latir? E não, é natural do cão. Ele late, especialmente durante madrugada, debaixo da minha janela, quando estou querendo dormir. Eu acho ele também digno de morte. Se eu tivesse uma arma, sofreria uma tentação, mas não tenho, tudo bem. Mas me faz lembrar de uma história. Eu sou de um estado bem rural nos Estados Unidos, onde tem muito caça e pesca, esse tipo de atividade é comum. Todo mundo caça, pesca, então. Eu tenho um amigo que ganhava dinheiro caçando guaxinim. Sabe o que é guaxinim? Aquele animal com máscara e tal, e um rabo fofinho. Ele sobe árvores. E naquela época, a pele dele valia uns 30, 40 dólares cada. Então, ele saiu à noite com cachorros especialmente treinados para caçar guaxinim. E ele pegava um, três, até 12 à noite, né? E rendeu bem para ele. Mas uma vez ele comprou um cachorro e pagou caro, $1,000, se não me engano. Mas à noite, na mata, então, este cachorro corria atrás de veados e não guaxinim. E o veado, ele corre na mata, entendeu? O veado, ele corre, vai longe, 1 quilômetro, 2, 3, então, e você perde seu cachorro e perde tempo. Então, ele quis retreinar este cachorro, quebrar este hábito mal. Então, ele tentou tudo. Ele pegou um saco e colocou o cachorro lá dentro do saco, amarrou bem e jogou um monte de aroma, de cheiro de veado. e bateu, chutou, tal, e ele tentou todo tipo de macete, né, truque para tentar curar o cachorro. Mas à noite o cachorro farejou um veado e tata, aí vai. Finalmente, em desespero, ele estava lendo um jornal de caça e encontrou um anúncio: cura seu cachorro de perseguir veados, garantido, $12, se não está satisfeito, seu dinheiro de volta, tal, tal. Ele, desespero, ele mandou um cheque, né? E logo depois receberam no correio uma caixinha. Ele abriu com boa vontade e tal, e lá dentro encontrou 2 cartuchas, calibre 22, com instruções a atirar 2 vezes na cabeça seu cachorro. Nunca mais ele vai perseguir veados. Garantida, né? Cura garantida. Irmãos, na mesma forma, há uma só solução para pecado. O salário de pecado é morte. É morte. No dia de rebelião, de pecar, tem que morrer. Jesus morreu em nosso lugar. Tudo bem. Mas também precisamos experimentar a mesma morte junto com Ele. Porque perdão não é suficiente. Vamos supor que Deus perdoa vocês e deixa vocês entrar numa nova criação que Ele vai fazer. Ótimo. Estamos lá, perdoados, limpinho, entrando numa nova criação maravilhosa, e de repente alguém peca. Tum. Vai cair tudo novamente. Quantos pecados foram necessários para este mundo cair? 1. E foi um pecado meio leve, né? Não foi assassino, não foi adultério, não foi roubo. Uma simples desobediência foi suficiente. Então, antes de entrar no futuro, algo tem que acontecer. O homem que peca, a alma que peca, disse a Bíblia, morrerá. Há uma só solução para pecado. O defunto não peca mais. Qualquer pessoa viva peca. Mas o morto, ele peca nada, ele peca nada, ele é mais justo que nós. Então, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Acabar com ela. Aplicar a morte dele a ela. Para que o universo pode ficar livre de você, graças a Deus. E no seu lugar, Ele vai te dar a vida dEle. Sabe que Deus não peca? Nunca. Ele é tão justo, tão reto, tão puro. Nem sofre tentação. Deus não está tentando ser puro, não está tentando resistir tentação. Quando ele anda na calçada ao lado de um banco de jornais, uma banca de jornais, ele não está segurando a cabeça, não, tentando não olhar nestas mulheres que esqueceram de vestir de manhã. Ele não nem sofre tentação. Ele é puro. Ele é totalmente, completamente, 100% santo. Como nós pecamos automaticamente, ele é santo automaticamente. Entendeu? Não é a força que ele está tentando ser. Ele é intensamente, totalmente puro. E ele está oferecendo não somente perdão, mas salvação. E que salvação é isso? Nós podemos trocar vidas. Nós podemos morrer com ele na cruz e ressuscitar com ele em novidade da vida. E esta nova vida é a própria vida de Deus. O plano dele é acabar com nossa vida e substituir a própria vida dele em nós. Ele quer encher nosso ser com tudo que ele é. Irmãos, cristianismo não é uma esforça para tentar melhorar um pouco. Não é uma tarefa de tentar não pecar. Não é um programa de retreinar a alma ou reeducar o cérebro. Cristianismo é a mudança de vida, tirando uma e colocando outra. Existe lá no céu um ser que quer colocar a vida dele dentro de você e deixar ele, esta vida dele, crescer, aumentar, amadurecer e dominar seu ser até... Você é justo. Você é santo. Não porque está tentando. Não porque está segurando a barra o tempo todo. Mas porque outro alguém santo está vivendo em você. Sua vida está morrendo. Aí a vida dele está ressuscitando. Substituindo para a sua vida. É um processo, irmãos. Deixe-me repetir. Sua vida natural nunca vai entrar no reino dos céus. Não pode. Porque se entra, peca. Nossa vida está sob a sentença da morte. No dia de você come daquela árvore, morrerá. Mudou nada. Só que Deus está oferecendo o meio de escapar. Podemos morrer, nossa vida natural pode morrer, e em lugar dela pode brotar a vida de Deus. E a vida de Deus, por natureza, é santa, pura, amorosa, bondosa, perfeita. Isso, irmãos, é salvação. Estamos sendo salvos de nós mesmos. Não somente perdoados, Primeiro João disse o seguinte: se confessamos, estou fazendo uma tradução própria, tá? Estou só com Bíblia em inglês aqui, aguenta aí. Se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo fazer duas coisas: perdoar e purificar. Não é a mesma coisa. Quando confessamos, Deus, eu sou pecador, eu sou digno de morte, o universo, Deus, precisa de ser livre de mim. Quando confessamos, Ele é fiel e justo perdoar e purificar. Tem duas coisas: perdoar, bem. Purificar é o processo de salvação, de morte e ressurreição. A morte faz parte, nossa morte faz parte da caminhada cristã. Tem muita gente, infelizmente, despreparada a morrer. Eles chegaram a Cristo, ao Cristo, por vários motivos: procurando cura, procurando uma bênção, procurando melhorada, procurando uma solução de vários problemas, procurando sucesso. Mas quantos de nós chegamos ao Cristo entendendo a gravidade de nossa situação, a gravidade de nosso caso? Espero que aqui vocês pratiquem batismo. Tem batismo? Eu gostaria de sugerir uma nova prática para batismo. Ao invés de simplesmente mergulhar uma pessoa, eu acho que precisamos mergulhar e segurar um pouco. Até sair borbulha, se o cara está... vou morrer! Ah! Entendeu agora, hein? Pode subir. Estamos batizados na morte de Cristo. Estamos declarando diante do universo: eu sou pronto de morrer. Estou declarando neste ato que eu entendi a podridão que eu sou. Eu entendi a gravidade do meu caso. Eu estou declarando que eu sou pronto e digno de morrer e aceitar uma vida de um outro ser muito melhor do que eu. Muitos crentes chegam ao Cristo e de repente coisas não vão bem. Acontece várias coisas, dificuldades, sofrimentos, dor, desapontamento, tribulação. E eles pensam: puxa, que é isso? Que é isso? Isso aí é exatamente o que Jesus preveu. Morte não é fácil. O processo de crucificação dói. Crucificação é um tipo de morte prolongada, é um tipo de tortura. E demora morrer. Eu estou demorando um bom tempo, viu? Mas estou no processo. Mas não fica Não surpreende com isso, porque é necessário, na medida em que nós experimentamos a morte de Cristo, na mesma medida vamos também experimentar a ressurreição. Para ressuscitar, Jesus tinha que morrer primeiro. Para nós entrar numa vida nova, gloriosa, ressuscitada, precisamos primeiramente morrer. Quando andamos no Espírito, deixe-me esclarecer, esta morte não é uma coisa que a gente pode fazer para si mesmo. Crucificar é difícil. Você pode pregar as duas pernas e depois uma mão, mas aí a outra mão, como a gente consegue, né? Esta morte junto com Cristo é uma coisa que o Espírito Santo faz em nossa vida. Quando obedecemos, submetemos, andamos no Espírito, o Espírito Santo aplica a morte em nós. É uma experiência que teremos quando andamos com Jesus. Jesus falou o seguinte: se você quer ser meu discípulo, você tem que pegar a sua cruz e seguir atrás de mim. Naqueles dias, naquela época, quando você viu alguém carregando uma cruz, ele não estava fazendo exercício. Ele tinha um monte de soldados em redor dele. Ele estava indo para um só lugar: a morte. Então, quando Jesus falou que precisamos carregar a cruz, não estava dizendo, sugerindo comprar uma joia, uma forma de cruz, ou nada disso. Estava falando que, se você quer ser um discípulo, você tem que ter um coração preparado para morrer. Naquela época, tinha muita gente que crerem em Jesus, mas nem todos seguiram ele. E nem todos foram discipulados por ele. Mas, irmãos, a boa notícia é isso. O Deus do universo está pronto a compartilhar a própria vida dele conosco. Podemos compartilhar na natureza divina. Podemos herdar a glória de Deus, o poder dele. Tudo que ele é disponível para nós aproveitar. Ele reservou a plenitude de Deus. É nosso, se queremos. Se enxergamos a necessidade de nossa morte e vislumbramos a glória que vai ser nossa, é fácil. Não tem escolha, nem pensamento, porque o que está sendo oferecido a nós vale qualquer preço, qualquer sacrifício, qualquer problema, porque, irmãos e irmãs, o Deus do universo está oferecendo tudo o que ele é. Podemos nos tornar filhos de Deus. Através do processo se chama salvação. Estamos sendo salvos. Eu morrendo, a vida de Deus ressuscitando. Eu morrendo é um processo que vai até, olha só que Paulo falou, perto do final da vida dele, ele anunciou, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso não foi uma nova revelação, uma nova doutrina bonita. Ele está simplesmente dizendo um fato, aconteceu. A obra de Deus completou em mim. Não é mais eu, aleluia, que vive. Que alívio o universo. Não sou eu mais, mas Cristo que vive em mim. Deus está procurando tais gente que tem a prontidão, a vontade de deixar o Deus do universo fazer um câmbio, tirar uma peça estragada, o motor que bateu, vamos dizer, a vida cheia de pecado, e substituir no lugar dela a própria vida dele, a vida eterna, a vida sem início, sem fim, a vida que nunca nasceu e nunca vai morrer, nem pode morrer, porque é a própria vida de Deus. Temos um privilégio, irmãos. Podemos negar só nós mesmos, podemos concordar com o julgamento de Deus, concordar, sim, Senhor, eu sou digno de morte. Que eu penso, que eu desejo às vezes, minhas reações são podres. Eu sou digno de morrer. Eu quero fazer esta troca. Eu quero uma nova vida, uma vida pura, reta, santa, perfeita. E isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É um processo que leva tempo. Mas quanto mais entregamos a Deus, quanto mais rápido Ele vai fazer a obra, quanto mais rendemos nas mãos dEle e deixa Ele trabalhar em nós. Não fica, irmãos, ofendidos por causa das situações em nossas vidas, os problemas, os dores, casamentos difíceis, falta de dinheiro. Deus está usando tudo para seu bem. Esta aflição momentânea que passamos agora está trabalhando em nós uma glória incrível, difícil de descrever. Vou terminar logo. Eu sei que estou falando muito, mas mais alguma coisinha. Eu quero dizer com clareza total: glória não é o lugar. Glória é um estado de ser. Não vamos para a glória. Nunca vamos para a glória. Vamos ser glorificados. Está entendendo? Não é lugar. É um estado de ser. Quando Jesus apareceu em Apocalipse, com os olhos queimando como fogo, o rosto brilhando igual ao sol, ele estava glorificado. Entendeu? O corpo glorificado dele. Aquela intensidade, aquele brilho, aquele poder. Somos chamados para a glória de Deus. Vamos ser glorificados junto com Ele. Quando vimos Ele, vamos também ser mudados para ser como Ele. Entendeu? E a quantidade, escuta bem, a quantidade de glória, vamos dizer, o número de watts, o brilho, vai corresponder à sua maturidade espiritual. Pode ser pouco, pode ser muito. Vai depender de você. Está entendendo? O João, o discípulo João, quando Jesus andava na terra fisicamente, João era um migão dele. Durante as refeições que eles tomaram deitados, eu não consegui entender como eles conseguem comer deitado, né? Boca, né? E, rapaz, mas então, eles comeram deitados. E João deitava no peito, amigo de peito de Jesus. Mas esta mesma pessoa, quando ele viu Jesus glorificado, ele caiu como morto por causa da intensidade da glória, o brilho espantoso. Irmãos, nossa recompensa não é ouro, nem prata, nem mansão, nem carrão, mas é tudo que Deus é. Deus gratuitamente está oferecendo a nós uma participação na vida e natureza, poder, glória dele. A mesa de Deus está posta. E tem gente lá no canto beliscando uma uva, um pedacinho de pão. E vocês? Tem fome? Tem sede para Deus? No final das contas, você vai ter quanto você quis. Depende de você. A mesa está posta. Tudo é oferecido. Vamos lá, irmãos, vamos sentar, vamos comer a carne, vamos beber o sangue, vamos ingerir a natureza divina, vamos beber da vida de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, irmãos, vem comer, vem beber, vem encher seu ser com tudo que Deus é, porque o prazo é curto. E que você pega a sua. E o que você negligencia de pegar, não vai ser. Está entendendo? Olha as estrelas à noite. Tem umas estrelas brilhando e outros pequenininhos. E a Bíblia que diz, como uma estrela difere em glória da outra estrela, assim será a ressurreição dos mortos. A glória de Deus, vamos dizer, a quantidade de glória, depende de você. A quantidade de transformação não tem limite. Só sua vontade, seu querer, sua sede para Deus. Então, vamos, irmão, deixar atrás todo e qualquer impedimento. Não corre atrás do mundo, não fica olhando para coisas deste mundo. E vamos correr atrás e aproveitar o que está sendo oferecido a nós. Porque esta recompensa não perece. Todas as coisas deste mundo vão apodrecendo. mas o que obtermos de Deus é para sempre. Amém? Oraremos. Senhor Jesus, abre nossos olhos, ajude-nos a vislumbrar tua glória, ajude-nos a entender a recompensa que és tu. Tu és nossa grandiosa recompensa. Queremos mais e mais e mais. Ajude-nos, Senhor, joga fora todo e qualquer impedimento, coisas que estão bloqueando nosso progresso. Ajude-nos, Senhor, a arrepender de nossos pecados e deixar-te perdoar e purificar nossas vidas, Senhor. Rogamos a ti, Senhor. Não deixe-nos ficar como nós somos, mas ajude-nos a correr atrás, em nome de Jesus. Amém.